voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
Os casos de infarto entre mulheres jovens têm chamado a atenção de especialistas e acendido um importante alerta para a saúde pública. Muitas vezes silencioso, o infarto agudo no miocárdio pode surgir mesmo em pessoas aparentemente saudáveis e nem sempre apresenta os sintomas clássicos, o que dificulta o diagnóstico precoce, especialmente entre o público feminino. Fatores como estresse, sedentarismo, alterações hormonais e até predisposição genética estão entre os possíveis gatilhos. Para entender melhor esse cenário, os sinais de alerta e as formas de prevenção, vamos conversar a partir de agora com o cardiologista Dr. Carlos Eduardo Abraão, do Hospital São Vicente de Paulo. Bom dia, Dr. Carlos.
Bom dia aos ouvintes.
Muito feliz de tê-lo aqui no nosso programa hoje, para trazer informações para nós, prevenções, né, para sairmos dessa entrevista com mais conhecimento acerca da nossa saúde, né, da saúde das mulheres, saúde do nosso corpo, né, tão importante, nosso coração. Começando o nosso papo de hoje, doutor, explica para a gente esse panorama dos casos de infarto entre as mulheres terem aumentado nos últimos anos, as mulheres jovens.
A gente começou a falar disso após alguns trabalhos que saíram no American College e na American Heart Association, mostrando que aumentou a quantidade de infartos. O áudio está meio esquisito, está dando retorno aqui no meu ouvido. Mas vamos lá. A gente começou a falar disso depois desse... esses trabalhos, mostrando que o percentual de internação por conta de infarto em mulheres aumentou, sabe? E parece que no Brasil a coisa ficou da mesma forma também, tá? Não só nos Estados Unidos, não.
É de uma maneira geral, né, doutor?
Parece estar associado a uma mudança do perfil epidemiológico feminino, sabe? De uns tempos para cá, de alguns anos para cá, as mulheres passaram a adotar modos de vida e hábitos que antes eram associados somente aos homens, por exemplo, como o tabagismo.
Olha só.
Pois é, a gente sabe que o tabagismo ele acaba sendo grande fator de risco para infarto, AVC.
E o infarto que pode ser silencioso, né? Ele pode estar relacionado também com pessoas que aparentemente estão saudáveis, não é verdade? Eu gostaria, doutor, que você trouxesse um panorama dos fatores de risco para o infarto em mulheres entre 18 e 55 anos.
Vamos lá, Tony. Então, o que acontece? A gente, durante muito tempo, falou de sintomas atípicos para as mulheres, tá? No caso de infarto para as mulheres. Na verdade, esses sintomas não são exatamente atípicos, são sintomas característicos do público feminino. Por exemplo, mulheres tendem a apresentar mais falta de ar e menos dor no peito. Mulheres sentem mais desconforto, sabe? Então, isso, na verdade, não é um sintoma que a gente possa chamar de atípico, é um sintoma típico de uma parte da população, né? Existem alguns fatores de risco que são próprios das mulheres, por exemplo, e que ainda não são adotados, ainda não são verificados por todos os médicos, por todos os cardiologistas. Por exemplo, menarca precoce. Mulheres que começaram a menstruar antes dos 9 anos e meio têm maior risco cardiovascular. Mulheres que tiveram ovário policístico, endometriose, diabetes gestacional. Tem uma série de características que são próprias do público feminino e que tem que ser melhor abordados, inclusive por nós médicos mesmo, sabe?
Caramba, doutor, essa questão da menarca eu realmente não sabia. Olha só, vem aprendendo.
E a menopausa precoce também aumenta o risco cardiovascular. Parece assim, a gente sabe que o estrogênio ele exerce algum fator protetor sobre as mulheres, tá certo? Mas parece que essa história da mudança de hábitos ele consegue superar esse fator protetor. E enfim, e a gente tem que passar a levar em consideração as duas coisas. Tanto esse novo perfil epidemiológico das mulheres, quer dizer, que passaram a ter esses hábitos distintos. Por exemplo, mulher, há 50 anos atrás, era menos comum mulheres trabalharem. E hoje é a rotina, é o normal, é o usual, né? E também considerar esses fatores de riscos que são próprios do sexo. É muito raro você ir ao consultório do cardiologista e o cardiologista perguntar, por exemplo, se a mulher teve pré-eclâmpsia ou eclâmpsia na gestação, né?
E o que seria essa pré-eclâmpsia? Eclâmpsia?
É pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é aquela, aquela hipertensão que surge na gestação, eventualmente com alguns problemas renais, e a eclâmpsia é quando a gente tem convulsões por conta disso.
Perfeito.
Resumo da ópera, né? Eu estou resumindo de uma forma muito simples.
Sim, trazendo... Exatamente. Doutor Carlos, no caso do infarto, eu gostaria que você falasse para a gente alguns sintomas que podem aparecer ao longo do tempo, já mostrando que pode haver um infarto daqui a algum tempo, para essa mulher jovem que muitas vezes não teve contato, muitas vezes nem sabe que às vezes tem um parente, né? Porque tem a questão genética também, né?
Com certeza.
Então, os sintomas que podem começar a aparecer para essa mulher jovem que, no primeiro momento, não está tão preocupada assim com a saúde, porque eu sou jovem, na verdade, estou na vitalidade plena. E como que esse tratamento é feito?
Primeiro que eu gostei de você estabeleceu uma faixa etária para a gente, né, abaixo dos 65 anos.
Sim.
E é isso mesmo, a gente está falando de mulher jovem, a gente não está falando da menininha de 18, né? A mulher jovem é antes do que seria a época esperada do infarto para a mulher.
Exatamente.
Né? Mulheres acima dos 65 têm maior incidência de infarto, homens acima dos 55, tá? Então, primeiro de tudo, é importante a gente estabelecer essa faixa etária. Segundo, vamos colocar aqui, olha, os fatores principais de risco, eles continuam sendo prevalentes. Então, a cessação do tabagismo, consumo de menos gordura, a prática de atividades físicas, essas são coisas que podem efetivamente evitar ou reduzir as chances de infarto, ou no caso de um infarto acontecer, ele ser de menor extensão. O outro ponto que você perguntou é sobre sintomas, né, que a pessoa possa sentir ao longo da vida. Sim, se o indivíduo, a mulher, né, ela começa lá a fazer atividade física ou quer, e eu chamo atividade física aí nesse caso, é subir escadas, carregar peso, varrer casa, enfim, qualquer atividade que ela faria corriqueiramente e começa a sentir alguma falta de ar, ou eventualmente algum desconforto, e aí quando para de fazer essa atividade física, esse desconforto cessa, isso muito provavelmente é uma doença anginosa, isso tem que ser visto pelo cardiologista, né? E afora isso, são esses fatores de risco que a gente falou.
E como é que é feito o tratamento, doutor?
Bom, o tratamento da doença coronariana, ele é feito com mudança de estilo de vida, é a base de tudo, né? Se alimentar bem, a prática de atividades físicas uma vez liberadas pelo seu médico, e com medicação. Tem algumas medicações que são próprias, que hoje em dia a gente sabe que inclusive conseguem reduzir placa de gordura no coração. Mas até em relação a isso, a mulher é um pouquinho diferente. Mulheres, a placa de gordura da mulher, ela é um pouquinho diferente da do homem. A placa de gordura que aparece nas coronárias, né? Ela é um pouquinho diferente da do homem. E mulher tem uma incidência maior de dissecção coronariana do que homem, por exemplo. Mulher tem mais, infarto não associado à oclusão coronariana. Então tem peculiaridades próprias do sexo.
E, doutor, a gente está falando aqui de um público jovem que o perigo do infarto é muito maior, né, com relação a óbito, né, também.
Uhum.
Existe uma maior chance desse infarto para esse jovem, para essa mulher jovem, ser um infarto fulminante?
Aí a brincadeira que se faz é que é uma das poucas coisas boas de envelhecer, né? Quanto mais velho a gente fica, mais colaterais as artérias do coração fazem. Então, um jovem quando infarta, aí homem ou mulher, quando ele infarta, ele não tem muitas colaterais. Então, aquele territóriozinho que deixou de ser servido por aquela coronária, vamos lá, um infarto, o que é um infarto? É quando tem uma oclusão de uma artéria coronariana. Tá? O tecido do coração, o miocárdio, ele precisa que o sangue chegue por essas artérias no seu tecido, né? Nas suas células. Tá? Então, quando a gente tem a oclusão de uma dessas artérias principais num paciente abaixo de 30 anos, geralmente o quadro é grave, é drástico. Tá? Ao passo que numa pessoa mais idosa, que já tem muitas colaterais, ou seja, tem outras artériazinhas ali guarnecendo aquele músculo, o estrago tende a ser menor.
E doutor Carlos...
Eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
Sim, sim. Doutor Carlos... a gente aqui falou dos perigos, né? Você trouxe também algumas dicas para a gente, mas eu gostaria de encerrar nossa entrevista, a gente está chegando no final do nosso papo de hoje, com dicas de prevenção. A prevenção, ela é muito importante, eu gosto muito de sempre enfatizar a questão da prevenção aqui nas entrevistas que a gente faz com relação à saúde. Quais orientações práticas que você daria para essas mulheres jovens, né, que também eu, porque eu sou uma mulher jovem, que realmente quer se prevenir, cuidar melhor da saúde do coração? O que, que você traz para a gente de dicas hoje, doutor?
Então, Tony, a gente começa pelo básico, né? O óbvio é sempre importante ser dito. Pare de fumar, essa é a primeira coisa, né? Cessação do tabagismo, mantenha a vacinação em dia, vacinação reduz risco cardiovascular, pratique atividade física desde que liberado pelo seu médico, né? Reposição hormonal para quem pode, tá? Mas a maioria das mulheres deveriam passar pela variação do cardiologista para fazer reposição. Tá? Acho que é basicamente isso. O que foge um pouco do público masculino é essa última parte. Mas de resto é isso, é se alimentar bem, fazer atividade física, parar de fumar, manter vacinação em dia, são dicas importantes.
Perfeito, doutor Carlos. Gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui, a Mulher Brasileira. Tantas informações importantes. Deixa aqui o canal aberto para você compartilhar seus canais de comunicação, para que os nossos ouvintes tenham aí mais dúvidas, que possam também te acompanhar nas redes sociais, site, e-mail, enfim, fique à vontade para compartilhar suas redes de comunicação conosco.
Obrigado, Tony. Quem quiser mais dicas, né, ou conversar melhor sobre o assunto, ou me procura no próprio Hospital São Vicente de Paulo, ou pode fazer a busca no Google mesmo, Carlos Eduardo Abraão, cardiologista. Eu não tenho ainda redes sociais, eu não estou nessa modernidade toda. eu sou um homem jovem, mas não tão jovem assim.
Perfeito, doutor, perfeito. Muito obrigada novamente pela sua presença. O nosso canal aqui do Mulher Brasileira está aberto para recebê-lo novamente mais e mais vezes. Tenha uma ótima manhã, ótimo dia, ótima semana. Volte sempre, querido.
Obrigado, Toninho. Prazer. Rádio Rio.